agora com o filtro. Já foi aprovado o filtro desde 2022. Por que que ele não está valendo ainda? Que depende de uma lei para regulamentar as situações desse filtro. E o que que está na CCJ hoje para aprovação? É dizer que apenas, não basta apenas mais eu demonstrar que o meu caso, que foi julgado aqui no Distrito Federal e que eu estou contrário e que violou uma, que teria violado uma lei federal, não basta apenas alegar isso, eu tenho que alegar que aquilo tem forte impacto na sociedade. Que aquilo, aquele precedente é ruim para toda a sociedade, ele pode criar uma instabilidade. Tem que ter uma repercussão. Tem que ter uma repercussão. Então, nesse caso, eu tenho que provar que tem essa repercussão social, que tem esse impacto. Então, não basta mais eu aprovar a violação da lei federal. Então, com isso, o que o STJ quer fazer? Diminuir a quantidade de recursos que o Superior Tribunal de Justiça julga. A ideia é boa. A ideia é boa, mas aqui vai uma ressalva de... Eu sou advogado militante há muitos anos. O próprio STJ cria muito recurso. Tem muito recurso que, na verdade, o STJ tinha que barrar e não barra. Então, acaba alimentando, entre aspas, o que o próprio STJ chama de indústria de recurso. Mas a ideia, na essência, ela não é ruim. Ela é boa. Agora, vamos ver como ela vai ser aplicada.
Eis a questão.
Isso levaria à diminuição do número de recursos no Superior Tribunal de Justiça? Levaria. Né? Isso permitiria que o STJ julgasse melhor? Permitiria. Mas vamos ver se isso vai acontecer na prática.
Para concluir, a gente fala hoje também sobre pauta bomba. O Senado pode votar na próxima semana a proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.
Deixa eu te dizer, Mariana, essas são as chamadas pauta bombas. E essas pautas significa... Por que é chamada uma pauta bomba? É porque você está criando uma despesa sem saber de onde vai o dinheiro para pagar. Isso implica amanhã em quê mais? Se você está criando uma despesa, por mais nobre que seja, tá? Nós não estamos entrando no mérito da despesa, se o agente sanitário ele precisa, se é justo ou não. Não estamos entrando, não deve se entrar nesse critério nesse primeiro momento. Tem uma regra clara no artigo 113 da Constituição. E essa regra, eu até separei aqui para ler, olha. Ela diz claramente o seguinte, ó, vou botar aqui. Ela diz que nenhuma lei, né, nenhuma proposição legislativa pode criar, a proposição legislativa, melhor dizendo, que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita, deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Então tem que dizer de outras palavras, ó, você tem que dizer se isso vai custar quantos milhões, aí está falando em mais de 30 bi, né? Está dizendo, ó, isso custa 30 bi, mas de onde eu vou tirar esses 30 bi? Aí ele pode dizer, olha, ó, o governo, então eu estou propondo a criação desse imposto, ninguém aceita mais imposto. Ou vou tirar da educação, ou vai tirar da previdência. Ele tem que dizer de onde vai tirar esse dinheiro. E tem que dizer exatamente qual é o impacto, qual que é o custo desse impacto. O que que acontece hoje? Essas medidas são aprovadas, levadas ao Congresso, e ninguém fala dos seus impactos. Ninguém apresenta uma estimativa de quanto vai custar. E como diz um ditado lá em Minas... Dinheiro não dá em árvore. Não é? Então, quem que vai pagar? Somos todos nós. Isso com aumento do déficit público. Então, eu vejo que passou da hora do Supremo Tribunal Federal, inclusive, regulamentar e estabelecer essa tese do artigo 113, deixando mais uma vez clara, para apresentar qualquer proposição legislativa. E aí inclui, na minha opinião, a própria proposta de emenda constitucional, que genericamente também é uma proposição legislativa, ela deve ser respeitada o 113 para evitar essa farra. Porque o parlamentar hoje, no presidencialismo, ele não tem responsabilidade praticamente nenhuma. Porque se a política dele, se ele aprova um projeto desse, isso leva à ruína na economia, isso é ruim para a economia, isso não tem impacto no mandato dele, ele vai continuar com o mandato dele. No semipresidencialismo, que eu defendo, é diferente. O que que vai acontecer? Olha, o Congresso, o governo não está indo bem nas suas políticas. Como ele é corresponsável, cai o gabinete. Numa situação de crise, porque o governo está indo mal, cai o gabinete e cai, sabe, também o parlamento convoca-se novas eleições. Então o mandato dele vai estar a prêmio também. Mas hoje não. Ele simplesmente tem emenda parlamentar, ele sai gastando. E aí seja... Isso aconteceu no governo Bolsonaro, aconteceu no governo Fernando Henrique e está acontecendo novamente no governo Lula.
Paulo Roque, eu sei que você tinha mais assunto, mas não vai dar tempo. A gente guarda para a semana que vem. E lembrando que os ouvintes também podem mandar suas perguntas para o Paulo Roque. Nosso WhatsApp está sempre aberto, número 99666-9673. Quer deixar um e-mail também?
Tá certo. Pode mandar para o paulorockk@hotmail.com.
Fechou, então. Paulo Roque...
Ou no meu Instagram, @paulorockoficial. Pode mandar pelo Instagram, @paulorockoficial.
Você recebe por lá também?
Recebo.
Então, pronto. Combinado. Paulo Roque, muito obrigada pela participação. Até a semana que vem.
Um grande abraço.
E com essas informações é ponto final no CBN Brasília de hoje. Programa que contou com os trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Apresentação, Mariana Machado.
Tchau, Brasília. Até amanhã.
CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a VEC.
Repórter CBN. Impulsione.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. A produção de veículos no Brasil teve, em 2026, o melhor primeiro semestre em 7 anos. No período, as fábricas montaram 1.370.000 unidades. O número representa alta de 8,8% na comparação com o resultado apurado entre janeiro e junho de 2025. A informação foi divulgada pela Associação das Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, disse que terá outras reuniões nos Estados Unidos sobre o risco de um novo tarifaço de até 37,5% sobre os produtos brasileiros. Ele deu a declaração a caminho do escritório do representante comercial americano. A agência é a autoridade responsável pela formulação, negociação e promoção das políticas de comércio exterior dos Estados Unidos. O órgão retoma hoje as audiências públicas sobre as novas sobretaxas contra o Brasil. Flávio é o primeiro a falar. O velório do autor de novelas Benedito Rui Barbosa será das 3 da tarde às 9 da noite no Funeral Home, no centro de São Paulo. A cerimônia ficará aberta ao público na primeira hora. O novelista morreu aos 95 anos, em virtude de complicações de insuficiência renal crônica.